Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
É mais uma oportunidade que temos de falar dos delicados assuntos de remédios, vacinas e tudo mais da área médica, com uma bancada competente que não vai ideologizar, que vai partir em cima da questão científica. Doutor Aurélio Molina, doutor Cláudio Lacerda, doutor Fernando Beltrão. Doutor Fernando Beltrão recentemente até publicou uma matéria importante no Zap, até com meia-culpa da ciência, que poderia ter feito assim ou feito assado, sem desconhecer o grande mérito da ciência, a necessidade que temos de tê-la cada vez mais perto da gente, trabalhando para a gente, fazendo as coisas boas para a gente viver mais. Agora, doutor Fernando, a essa altura, no Brasil, por exemplo, estamos aí na 200 mil mortos, né?
Chegando nele.
Com um número interessante de curados, outro um grande número de contaminados, nós já não deveríamos ter não era para ter um catálogo mais organizado com relação a essas doenças, a essas mortes, onde fosse possível dizer, olha, tantos que morreram tomaram tais medicamentos, mesmo tomando, não foi possível curar. Tantos que escaparam tomaram os mesmos medicamentos, mas escaparam mesmo assim. Enfim, alguma coisa que a gente fosse detalhando, já que nós estamos num aprendizado enorme. Não era bom que a gente tivesse isso mais transparente?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, meu querido amigo Molina. Bom dia, eterno e grande professor Cláudio Lacerda, pessoas que eu tenho na mais altíssima conta. E bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal também. Eu queria dizer que você usou uma palavra muito correta. Nós estamos vivendo um período que já se passou um bom tempo, mas para a medicina pode ser muito pouco tempo. É muito difícil, essa doença é nova, essa doença é diferente, essa doença não parece com muitas outras. Quantas vezes você já ouviu falar de alguma doença que tirou da mesma família dois membros no mesmo dia? Pai e mãe, pai e filho, mãe e filha. É uma doença diferente. A gente só ouviu falar.
Só espingarda 12, né?
A gente ouviu falar de morrer dois da mesma família, ou de chacina, ou de acidente de carro. Então, doenças muitas acontecem, não é fácil. Para a medicina, talvez vivemos, veja, desde que eu me entendo por pessoa, por médico, por professor, o momento mais difícil para a medicina. É um momento dificílimo, porque é uma doença que a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente tem que aprender com o doente, aprender com o dia a dia, aprender tentando, testando, experimentando, colocar ao extremo aquele exercício da medicina que é olhar para alguém e chamá-lo para a vida. Isso é ser médico. É gostar da própria vida e dizer a alguém, viva também, respire, brigue pelo oxigênio. Não é só entubar o paciente, às vezes precisa disso. Não é somente botar VNI, às vezes precisa disso, não é só botar oxigênio, às vezes precisa disso, não é só passar o medicamento. É convencê-lo a viver. É uma luta difícil, é uma doença diferente, é uma doença traiçoeira, e a gente tem que estar alerta o tempo todo. É orai e vigiai.
Ô, doutor Fernando, os desentendimentos entre cientistas, eles também não são novidade, né? Acho que a novidade é que você antigamente tinha briga lá dentro do gabinete, um assistente que se desentendia com o chefe, essa coisa, mas não vinha para a rua. Hoje vem para a rua o que é de verdade do desentendimento e vem para a rua também a mentira, falsificando, dizendo que alguém disse isso, alguém disse aquilo, fez isso, fez aquilo. Então essa transparência pelo avesso é que talvez seja novidade. O resto já se viu, né?
A palavra comunicação nunca foi tão importante, no bom e no mau sentido. Está sendo muito difícil comunicar, porque tudo aquilo que se diz, com frequência, vem enviesado por alguma coisa, algum viés político, social, financeiro, e isso atrapalha demais. Acho que a gente tem sofrido muito por conta disso. De repente, um determinado medicamento que você pode usar, sim, se for adequado para a sua decisão médica com aquele paciente, você não pode dizer que usa, porque alguém vai te apontar o dedo. Ou o contrário, você não pode dizer, eu não uso. E ao médico cabe decidir para aquele caso, para aquela situação, para aquele paciente, para aquele quadro clínico, o que vai usar. Toda vez que houver várias coisas a ser feitas, é porque não há um consenso único. Por exemplo, estou com dor de cabeça. O que é que deve fazer para quem tem dor de cabeça? Tilenol pode ser, AAS pode ser, dipirona pode ser, tanta coisa pode ser. Às vezes uma conversa, um abraço, um banho, um balde de gelo na cabeça. Então, cabe ao médico decidir com aquele paciente o que deve ser feito. Dentro daqueles protocolos pré-estabelecidos, muitas vezes, se você está dentro de um serviço, de um hospital, tem que ter uma linha de pensamento, senão fica tudo errático. Então, a comunicação tem sido a coisa mais difícil. E, claro, a desinformação, a contra-informação, não é nem desinformação. Às vezes, a informação contrária, com interesse de criticar alguém, um governante federal, estadual, municipal ou até de projeção mundial, com interesse de criticá-lo, eu acabo criticando o colega pesquisador, cientista, médico que está dando a vida pelos outros, seja fazendo semelhante ao que eu estou fazendo ou seja fazendo de um modo diverso. Se ele está no seu exercício, é preciso que a gente tenha paciência. Agora, a ciência tem progredido, ela pulou esse ano, mas foram quilômetros, nunca tivemos a ciência médica tão na vanguarda, na corrida. Muito que se estava estudando para ebola está se usando agora, que se estudou para o zika está se usando agora, que se estudou para tudo que é doença, está se usando muita coisa no campo de medicação, de vacina, de equipamento, de tudo. Então, de fato, a ciência tem caminhado a galope. Agora, esse galope, às vezes, tem em cima dele não apenas um corredor. Às vezes tem um maluco que está pulando do cavalo dizendo que só o que ele faz é que presta. Isso é que está atrapalhando muito. A comunicação é a palavra-chave. Tem havido muito problema de comunicação.
Na história das vacinas, doutor Fernando Beltrão, elas, as que prosperaram, as que ainda hoje fazem sucesso a elas, elas foram unas ou já aconteceu da gente ter 3, 4, 5 vacinas, como estamos tendo agora, para um problema só?
Claro que isso começou tendo uma só ou duas, porque era tecnologia de altíssima qualidade há 100 anos, 80 anos, 60 anos, 30. Hoje em dia, há 3 anos, 4 anos, vacina de gripe tem de vários tipos. Uhum. Eu posso ter uma produzida no Brasil, na Alemanha, na França, no Japão, e eu compro a minha, às vezes eu distribuo a minha. Eu vejo mercado, sim, se fala em preço, uma conseguir um preço melhor do que a outra, isso sempre aconteceu. E nesse momento, em termos de vacina, nós vivemos um esplendor, uma coisa fantástica, uma multiplicidade, não é só de produção de vacinas, é de produção em quantidade, de qualidade, de múltiplos modos de ação, desde aquele mais tradicional que a gente tinha há quase 100 anos, de injetar o próprio patógeno morto, atenuado, ou até mesmo um mini RNAzinho que o povo está boatando por aí, dizendo que esse RNA vai mudar a minha genética. Isso é doidice, veja. Quando eu vou atacar um vírus ou um patógeno qualquer com a vacina, eu uso um antígeno. Eu pego algo que seja ou uma proteína estável dele, ou um codificador para fabricar a proteína. E com isso aplicado, o próprio paciente produzirá seu anticorpo. Isso é o normal, é o natural. Então a gente está vivendo um tempo fantástico. É bom que tenha muitas vacinas. A primeira que chegar aqui pode me cobrar isso. Uhum. Chegar a primeira, seja qual for, eu sou o primeiro da fila para dizer, tem alguém que quer? Eu. Se tiver uma nova para testar, voluntário, estou aqui presente. Claro, isso a gente não pode duvidar. Essa colocar em xeque isso tem atrapalhado muito, tem produzido na cabeça das pessoas não formadas, não informadas e principalmente inconformadas com a dor, tem produzido nelas a ansiedade. E a ansiedade em si já é um produto adoecedor. Fica ansioso, fica com medo. Isso causa doença, porque atrapalha o sono, atrapalha a comida, atrapalha o sorriso. E essas coisas são fundamentais para uma boa imunidade.
Doutor Cláudio Lacerda, que ângulo o senhor gostaria de entrar nesse começo de conversa, quando estamos falando da verdade transitória da ciência médica.
Bom dia, Geraldo, bom dia, seus ouvintes, bom dia, meus ilustres colegas. Queria começar enfaticamente concordando, né? Eu acho que essas vacinas já passaram por um crivo crítico, né? Por um processo absolutamente científico de validação. É incompreensível para mim que ela já não esteja sendo aplicada no país. Na verdade, elas estão sendo aplicadas em 51 países do mundo, né? E veja que o Brasil pertence ao G20, né? Então nós ficamos para trás em relação a países muito mais pobres, muito menos desenvolvidos cientificamente que o nosso. Isso é absolutamente lamentável, né? Nós estamos com um índice de mortalidade que se aproxima de 1.000 pessoas por dia, né? Sem falar nos prejuízos indiretos que a doença traz na tragédia econômica, né? Então, Geraldo, eu acho que as etapas deviam ser assim, de uma maneira bastante pragmática, né? Cumpridas muito rapidamente, ou até saltadas, né, puladas, né, porque há uma situação de urgência pela qual o mundo nunca passou. É preciso que haja mais pragmatismo, né, e muita crença na ciência e desvalorização, né, sublimação, na verdade, de eventuais interesses políticos que infelizmente e tristemente, né, possam estar em torno dessa questão.
Por onde chega o doutor Aurélio Molina?
Bom dia, Geraldo, bom dia, Fernandinho, bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes. Eu começaria com uma ode a primeiro à ciência, em relação, tanto que, apesar de suas fortalezas e fraquezas, eu acho que a ciência deu um exemplo esse ano, como o Fernandinho colocou, como o Cláudio colocou, tá? Deu um exemplo do quão o tanto ela tem avançado, né? Numa curva exponencial. Foi espetacular a gente ter conseguido, tá, em menos de um ano, tá com essas vacinas todas disponíveis. Segundo a ordem que eu queria fazer, os profissionais de saúde, que nessa pandemia muitos tombaram. O Brasil tem um dos maiores índices de mortalidade profissional de saúde, mas eles demonstraram um amor ao outro, um amor à beneficência, ao serviço. Merecem realmente. Há um movimento para se criar ali na frente à antiga Faculdade de Medicina do Recife, a antiga Academia Pernambucana de Medicina, criar umas estátuas em memória de profissionais de saúde merecidos. Terceira ode é aos profissionais essenciais, né, durante esse ano. Como eles foram importantes, por exemplo, o lixeiro. Né? Sem essas pessoas, apesar de todo o risco, que não era trabalhar, os caixas de supermercado, foi uma coisa espetacular. Então, tinha parado, né? Tinha parado toda a sociedade. E em quarto, era uma ode muito especial, em particular, que o Fernandinho colocou, que ele mesmo se colocaria como voluntário, foram os voluntários no mundo inteiro que aceleraram. Se não fosse essa disposição dos voluntários para testar as vacinas, a gente não tinha conseguido andar tão rápido. Acho que foi uma das coisas mais importantes que explica a velocidade dos achados em relação à vacina. E dentro desse grupo, o recorte dos brasileiros, são quase 40 mil brasileiros que se dispuseram a ajudar a pesquisa com vacinas. Esses são verdadeiros heróis, não só do Brasil, mas heróis da humanidade. Depois disso, eu queria dizer, Geraldo, que nessa você falou muito na chamada, na questão da transitoriedade do conhecimento, que é uma verdade. Hoje você vai dormir, a produção do conhecimento é feita numa curva exponencial. Você vai dormir hoje, crente que está sabendo tudo sobre o fez uma revisão de todas as revisões do conhecimento, de manhã você já pode estar defasado, porque já deve ter se produzido mais coisas, e realmente as verdades científicas são provisórias. Mas eu queria dizer que na medicina atual, na ciência da saúde, o método científico ele é desenvolveu muito, ele está muito melhor do que 40, 50 anos atrás. E eu gostaria, eu tenho um sonho, Geraldo, eu gostaria que na assistência à saúde, que a medicina pernambucana, as faculdades de medicina de Pernambuco, de saúde em geral, aqui em Pernambuco, fosse um exemplo para o Brasil todo e para o mundo, que a gente não aplicasse nada, tá, que não passasse por quatro etapas. A primeira etapa era verdade científica provisória, depois a gente pode aprofundar o que é uma verdade científica provisória com um método científico aplicado na medicina. Depois, análise custo-benefício, malefício, para ver se pode ser verdade, mas o custo é muito alto ou tem malefício. Terceiro é a arte da individualização, como é importante cada, ter clareza de cada caso é um caso. Alguns chamam a medicina baseada na pessoa, a assistência à saúde baseada na pessoa, ou a assistência à saúde baseada no olhar. É, essa arte é espetacular e deve ser desenvolvida, deve ser aprimorada. E o quarto é que é uma medicina humanizada, sempre dá melhores resultados, independente da questão científica. Então, gente cuidando de gente é sempre a melhor coisa. Eu acho que essas eram as minhas contribuições iniciais, Geraldo.
Doutor Fernando, a coisa do que os médicos nos diziam mais frequentemente, antigamente, não há doença, há doente. O remédio que pode curar Geraldo pode matar Fernando. Essa verdade ainda existe, né?
Ela existe, ela é válida e acho que será válida para sempre. Aquilo que cura também mata. Em medicina, a gente tem como um dos princípios principais, uma das coisas mais fundamentais, é primeiro, eu preciso não causar danos. Eu não vou piorar a situação. Vou te dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que chega para você e que está com uma doença que você não tem o que fazer por ele. Não adianta dizer para ele que não tem o que fazer. Vai ver que dentro dele mora alguém de muita fé. E que ele acha que, de alguma forma, algo divino pode salvá-lo. Mesmo que você, médico, não ache. Não lhe cabe julgá-lo. Cabe abraçá-lo e dizer, vamos partir para a sua fé. Veja, que mal vai fazer que ele tenha fé? Se ele achar que usar uma caneta azul no bolso pode ajudá-lo a evitar que ele seja assaltado, se use sempre a caneta, mas abra os olhos também.
O que o doutor Chicão já disse aqui num desses debates, eu não posso fechar a farmácia que tem dentro do meu paciente.
Exato. É muito importante que eu entenda. É como o uso de chás. Existem muitos chás que são usados. Você diz, meu primo usou esse chá. Chá de erva cidreira, por exemplo. Eu vi isso agora durante a Covid. Ele usou e vejo o sintoma dele foi bem leve. O senhor acha que eu posso tomar também? Porque o médico não passou e eu não consegui falar com ele. Ligou para mim, veja. Diga, meu filho. Isso é 11h30 da noite. Se pode, chá de erva cidreira, pode. Aí aproveitei e disse, faça o seguinte, agora você toma duas vezes por dia, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. Erva cidreira, na dose que você usa por aí, não vai fazer mal para ninguém, com doença nenhuma. Tome, meu filho, e tal, e tal, e tal. Aí vá agora. Você também, eu tenho que alertá-lo, que os sintomas dele podem não ser iguais ao do outro. A maioria tem sintoma dessa doença bem leve, mas o dele pode não ser. E a gente tem que estar muito atento, porque ela é traiçoeira, ela bota o indivíduo no precipício. Ele pode estar mais ou menos bem hoje e depois de amanhã não está. Então, uma vez que ele se vinculou a mim, lascou. Eu tenho que me vincular a ele também. Ou então, eu não sou médico.
Agora, já tem, como apareceu também aqueles que dizem, suspenda os outros e tome somente esse. Aí é que está o risco.
É muito complicado na hora em que você assume que tudo aquilo que está sendo feito por um serviço ou um colega precisa ser jogado fora. Por isso que o professor Molina falou, eu preciso do crivo da ciência, eu tenho que ter coisas que eu não vou causar dano, eu não vou piorar. Às vezes o dano é psicológico. Eu digo ao indivíduo, não, use isso que isso é bom, esse remédio é que é o bom. Se causar nele instabilidade, estou fazendo mal para ele. Ele tem que confiar na relação, a relação médico-paciente é uma relação de confiança. Ele tem que acreditar que você, dentro do que sabe, está fazendo o máximo para ele, para contribuir, para ajudar. Quem mais atrapalha são amigos extremistas que tentam botar na cabeça dele que ele vai morrer. Veja, todo mundo vai morrer, mas não vai ser agora, não. A gente tem que pensar em viver, tem que acreditar na vida, tem que pensar. A grande maioria das pessoas que pegaram essa doença, ou muitas outras por aí, ficaram boas. Eu vou te dar um exemplo bem extremo, para mim, do que é medicina. Bem extremo, Geraldo. Bem assim, horrível. Imagine, veja, eu tenho um filho de 9 anos, você sabe disso. Meu filho tem 9 anos de idade. Imagine que agora, nesse momento, que ele está em casa, está lá com a menina, com a babá, que ele resolva brincar um pouquinho ali perto do prédio ali embaixo. E que, por acaso, corra para a rua sem ninguém pegá-lo e um carro o atropele. Tomara que não, claro, que Deus o proteja. Mas imagine que uma criança atropelada, eu vou passando, um estudante de medicina, um médico recém-formado, uma pessoa passando, viu lá a criança estendida no chão, cérebro exposto, pulmão, está acabado. Você sabe com a arte da medicina que ele vai viver 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Vai chamar o SAMU, mas sabe que não tem jeito. O que fazer para essa criança? Você não é médico? Faz o que com ela? E é bem simples. Tem nela um pingo de consciência? Acho que sim. Vai no ouvido dela e diz a frase mágica. Minta para ele. Manhinha chega já. Manhinha chega já. Tranquilize aquele paciente transitório que vai ser seu paciente por 2 minutos, por 30 segundos. Ame aquela criatura e diga a ela, manhinha chega já. Mesmo que seja mentira, você sabe que não vai chegar a mãe coisa nenhuma, mas eu estou aliviando um espírito, uma alma, um corpo, uma pessoa. Eu estou dizendo a ele o melhor remédio que tem para dar para ele naquele momento. É o abraço.
Doutor Cláudio, as escolas de medicina, como é que estão? Os seus alunos, como é que reagem a tanta coisa? Aquela sua expectativa de que estaríamos entrando numa grande fase para os novos médicos, se confirma?
Se confirma, Geraldo. Veja, nós acabamos de ouvir, né, dos colegas do Fernando e sobretudo do Aurélio Molina, que nós temos motivos para ter orgulho da medicina do nosso país, do nosso estado, né? E quando eu falo em medicina, eu falo no sentido mais amplo, né? Nós temos motivos para ter orgulho dos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia com muita dignidade, com muito compromisso e, sobretudo, aprenderam muito. Daqui para frente, a medicina que vai ser praticada vai ser uma medicina de melhor qualidade, porque o modelo da doença COVID é um modelo extremamente desafiador, complexo, misterioso, inesperado. Isso fez com que as pessoas aprendessem muito a lidar com pacientes graves, né? Então, esses avanços que aconteceram ao longo desses meses, eles vão servir para que a população seja melhor assistida, mesmo diante de outras doenças, né? E na nossa faculdade, nas faculdades de medicina, isso também tem servido. Esse modelo de ensino da medicina e das demais ciências da saúde, ele está contribuindo muito na formação de médica, né? E a questão do compromisso, né? Um exemplo que a maioria dos profissionais de saúde deram desse quase heroísmo, né? Que eles se comportaram diante de uma doença altamente infectante e potencialmente muito, muito grave, é um exemplo que vai ficar, eu tenho certeza, né, para as futuras gerações. Então, a gente tem no nosso curso de medicina da Nassau, como temos também na UFPE, na UPE, nas outras faculdades, nas co-irmãs, né, eixos, né, humanísticos muito fortes e se fortaleceram ainda mais com essa pandemia. Além disso, Geraldo, eu acho que o número, a oferta de leitos, por exemplo, de terapia intensiva, que era um problema grave, um problema crônico, né? A gente vivenciava isso cotidianamente, porque, por exemplo, doadores com morte cerebral, eles eram preteridos nas unidades de terapia intensiva porque não tinham vaga. Então, o raciocínio é isso aqui não é mais um paciente, isso é um corpo, isso é um cadáver. Então, não tem vaga para ele. E aí, com aquele cadáver, que não poderia ser mantido numa unidade de terapia intensiva, a gente perdia um coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins, que poderiam salvar outras vidas, né? Com essa expansão do número de leitos de terapia intensiva, que eu espero não sejam desativados, e não serão, pelo menos na sua totalidade, a gente tenha uma qualidade de serviço. De um lado, a estrutura dos hospitais, passando pela quantidade de leitos, principalmente leitos de doentes graves. Por outro lado, o maior preparo dos profissionais de saúde. Acho que a medicina, né, do nosso país, de uma forma geral, ela vai avançar e isso terá um efeito sustentado, Geraldo.
Agora, aquela sua preocupação do começo, do recuo das pessoas com relação ao hospital. Não é nem, no começo era o medo do camarada aí para não se contaminar. Mas teve o medo do próprio médico, teve o médico afastado pela idade. Quer dizer, nós já tínhamos um terreno complicado e ficou muito pior. O que a gente tem recebido aqui de pessoas que com câncer, com problemas seríssimos, que não estão encontrando esse atendimento, essa é uma coisa que a gente sabe que ela é difícil de ser enfrentada, mas, doutor, tem que dar um aperto grande nisso, temos que falar muito disso, porque tem muita gente morrendo por causa disso.
Exatamente, Geraldo. Você lembrou muito bem, lá atrás, no começo da pandemia, a gente expressou reiteradas vezes a nossa preocupação com esses pacientes não Covid, mas com doenças potencialmente graves, que deixavam de ser diagnosticadas em tempo, e aí vão diferentes formas de câncer, né, de tumores, de uma forma geral, doentes com doenças clínicas potencialmente graves, diabéticos, cardiopatas, né. Esses pacientes tinham, de um lado, tinham medo de ir para o hospital, por outro lado, o hospital não tinha capacidade de atendimento, porque estava tudo voltado para a Covid, não é? E a capacidade de atendimento era muito menor, tornou-se muito menor por conta da pandemia, né? Então, esses pacientes que não foram representados, ou foram muito mal representados nas discussões, porque não se falava deles, né? Eles pagaram um preço imenso e ainda estão pagando. No meu serviço, o serviço que eu dirijo no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é um serviço de cirurgia de alta complexidade, a gente tem uma fila para tratar câncer. Você já viu isso? Não tem lá leito para a gente, não tem espaço, porque há muita demanda reprimida, né, de pacientes que precisam operar um câncer no estômago, um câncer no fígado, um câncer no esôfago, um câncer no pâncreas, né? Então, pacientes que tinham doenças curáveis, essas doenças deixaram de ser curáveis, né? Eu acho que se a gente pudesse voltar o tempo, a gente poderia promover até o lockdown, promover o isolamento social, mas jamais, né, desacelerar as cirurgias, né, interromper, né, o atendimento à população da maneira que foi interrompida. Eu acho que isso gerou problemas gravíssimos para uma população. E a gente não tem dados, a gente não tem números, a gente não tem como avaliar isso. A gente sabe quantos pacientes morreram e quantos pacientes estão morrendo de Covid. Mas a gente não sabe quantos morreram, por exemplo, de câncer de mama, que poderia ter sido tratado em tempo e curado, e agora estão numa fase avançada da doença. Não há números para isso.
Doutor Aurélio Molina?
Sim.
Eu estava, doutor Molina, aqui pensando, já que o senhor gosta muito de tratar da pesquisa também, eu estava vendo um trabalho que estavam fazendo na África. E aí estavam admitindo que muitos remédios baratos poderiam estar servindo, porque naquele continente muita gente estava tendo a doença de forma assintomática. E quando eles estavam bem avançados, chegaram à conclusão de que tem um problema gravíssimo lá, que é a média de vida. Em diversas partes ali, a média de vida chega a 20 anos. E como essa doença ela pega muito mais gravemente os velhos, aí foi uma certa ducha fria em cima daqueles que estavam na pesquisa. Isso em ciência é comum encontrar, não é?
A gente sabe que existem muitas variáveis que você tem que tentar controlar para que você chegue a uma verdade científica provisória. Eu defendo que a gente só está realmente perto de uma verdade científica provisória quando você tem um pool de megatrials, que são trabalhos enormes, gigantescos, de centenas de milhões de dólares, que você praticamente não tem. Se você não tem um pool, pelo menos tenha um, mas é muito difícil, exatamente porque continua sendo muito caro, precisa muitos participantes. Pelo menos então você tem um pool de meta-análise, que é meta-análise é você pegar todos os trabalhos realizados e escolher os melhores e analisá-los como se fosse um único grande trabalho. Ou então você tem pelo menos uma meta-análise. Se não tiver meta-análise, você tem pelo menos um estudo para assistência à saúde, para intervenção. É estudo randomizado, controlado, cego ou duplo cego, que é o ideal. Por quê? Porque quando a gente faz a randomização, você tira uma série de risco de erros na pesquisa. E quando você faz cego, você... e duplo cego, você tira a capacidade do pesquisador, por vontade de querer acertar, interferir no resultado. Mas são tantas variáveis envolvidas que muitas vezes você faz uma análise estatística chamada multifatorial para tentar diminuir o risco dessas variáveis. Então, chegar a uma verdade científica provisória não é uma tarefa fácil, trivial, apesar de todo o desenvolvimento da metodologia científica aplicada na medicina, na área da saúde. E como você disse, a questão de idade, a questão genética, a questão de raça, tá? Isso interfere, claro, de classe social. Isso tem que ser muito bem equilibrado na comparação dos grupos, senão ele pode interferir nos resultados. A gente tem muita clareza, né? Por exemplo, quando a gente fala um mega trial, além de ter tudo aquilo que eu já falei, ele tem que ser multicêntrico, tem que ser feito de vários países, vários grupos populacionais distintos, para ver se realmente você pode disseminar o resultado para o mundo inteiro. Senão, um trabalho feito, tá, em Recife não pode ser disseminado seus resultados para o Pernambuco, tá? Porque a população do interior pode ser diferente da população do Recife. Então, isso é verdade. Mas isso, apesar desses desafios na produção do conhecimento, não valendo o quanto a gente avançou na ciência. Eu acho que essa campanha que tem sido feita sistematicamente para desvalorizar a ciência, ela é inaceitável. A ciência não é perfeita, a ciência falha, a ciência algumas vezes, tá, leva a riscos, tá, desnecessários, algumas vezes riscos inesperados. Mas em termos de beneficência, o que a ciência trouxe para a humanidade nos últimos 300, 400 anos, particularmente nos últimos 100 anos, e principalmente com a questão sanitária e com as vacinas, é uma coisa espetacular e não merece o desserviço que ela está sofrendo hoje no debate em relação às vacinas.
Doutor Fernando, me vem na cabeça o seguinte: muitos e muitos e muitos remédios que foram tentados aí ficaram incompletos. O camarada está ali tentando, mas não é o que eu quero agora. Isso ficou paradinho para se recomeçar daqui a pouco. Então, acho que daqui a pouco nós vamos ter aí, como efeito colateral desse esforço, uma danação de outros medicamentos, por um montão de coisa.
Com toda certeza. Veja, todas as vezes que a gente está acuado, a gente toma decisões sobre decisões importantes, que talvez não tivesse coragem. Uhum. Então, a ciência também é assim. Até o mesmo, vamos imaginar, o dinheiro, o financiador, os grandes fomentadores de pesquisa, os laboratórios, os governos, até para investir, acuado vendo os seus cidadãos. Imagine como se sente um país riquíssimo como a Alemanha, com a população morrendo e sem explicar. Então ele se sente corajoso e apoiado pelos seus cidadãos para investir o dobro, o triplo, o quádruplo, para liberar o governante, não para fazer o que não presta, como tem em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, com frequência a gente encontra bandidagens. Não, é a parte boa, que é a maioria. E esse enfrentar produz respostas para outras doenças. Uhum. Ao estudar o ebola lá na África, que não chega aqui, nunca chegou por aqui, ao estudar ela, se desenvolveu um monte de técnica que hoje está se usando para essa vacina. Uhum. Então, pesquisadores do mundo inteiro estudando uma coisa há 10 anos, há 5 anos, trazem hoje, em um ano, uma vacina que deveria durar 12 anos, 10 anos para sair.
Depois vem na esteira, né?
Exato.
O doutor Fernando, agora, quando a gente fala em uso emergencial da vacina, estamos dizendo o quê? Que nós vamos usar uma vacina de forma, até certo ponto, precipitada?
Vamos lá. Não é bem precipitado o nome. É assim, a gente já tem os dados suficientes para nos levar a... É segura? É. Vai causar dano? Não. A eficiência dela pode não ser tanto quanto eu espero? Pode. Mas eu estou precisando urgentemente, em alguns grupos, pelo menos. Então, o uso emergencial sempre houve, fica parecendo que inventaram agora o uso emergencial de vacina. Não, isso sempre aconteceu. Então, é necessário? É. Temos uma certa urgência? Temos. Um determinado grupo vai receber. Então, usar para o grupo de profissionais de saúde, por exemplo, usar para o grupo de risco principal, já que eu não tenho nem como, logisticamente, se imagina que existisse vacina, que Deus mandasse agora 1 trilhão de vacinas para o mundo todo. A gente não tinha como vacinar o povo em 24 horas, não é o carro no meio da rua, é a vacina, traga a sua seringa, não é assim não. Exige conservação, exige técnica, exige armazenamento, exige a produção. Produzir em escala não é fácil. Nisso, o Brasil é ótimo. O Brasil é um dos exemplos do mundo de produzir coisas em grande quantidade, inclusive em logística. Tomara que chegando aqui a gente seja mais ágil, mais rápido que os outros.
Doutor Cláudio Lacerda, o senhor que, como médico executivo, é muito preocupado com as estruturas. Nós estamos numa discussão enorme agora em cima de seringas. Essa discussão não chegou tarde, não? Ela não era para ter sido lá atrás? Daqui a pouco chega a vacina e não tem a seringa?
Pois é. A ideia, o que nos ocorre é que faltou planejamento, né? Mas eu, sinceramente, não tenho como achar que isso vai ser um impeditivo, porque, como disse o Fernando, nós temos um sistema de vacinação que é modelo para o mundo inteiro. Aliás, o mundo inteiro se espelha, tem como referência no Brasil, a não só o sistema de vacinação, como também o cuidado com idéticos e os programas de transplante de órgãos, que são públicos e gratuitos. Então, nós temos, sim, coisas muito boas, né, que devem ser mostradas. Uma delas é a vacinação. Então, paradoxalmente, o país que tem o maior sistema, o maior modelo de vacinação, que consegue vacinar tribos indígenas lá no coração da Amazônia, ele não consegue dar início, né, em caráter emergencial, né, de uma vacinação contra uma doença que está matando 1.000 pessoas por dia. Né? Isso aí é que deixa a gente muito, muito indignado, Geraldo, muito indignado. Então, eu tenho ainda esperança, né, de que, enquanto a gente está fazendo esse debate aqui de alto nível, que eu estou aprendendo muito, né, os responsáveis pelo governo estão criando uma solução de urgência para isso, para que essa vacinação comece ainda esse mês, que seja no final do mês, mas que comece, que traga um pouco de esperança para a nossa população.
Avançou alguma coisa o reestudo em cima da ivermectina, que o senhor tratou um dia desses, no Passando a Limpo, e agora a gente pode falar dele também?
Geraldo, veja, a ivermectina especificamente, né, a caminhada, que acho que expressa muito o que nós já dissemos até aqui. A ivermectina, junto com a cloroquina, lá em março, por aí, começou a mostrar, ela já mostra já há algum tempo, uns 4 anos, a atividade in vitro contra o vírus, contra vírus. Em julho, um pouco mais, um pouco menos, já a Organização Mundial de Saúde nem valorizou, jogou as fichas em testar a cloroquina, porque achou que a ivermectina não valia a pena nem ser testada num grande trabalho que eles estão fazendo multicêntrico em vários países. Quando foi lá para setembro, surgiram alguns trabalhos, e volto a afirmar, um trabalho só não faz verão, não faz verdade científica, igualzinho a andorinha. Precisa ser um pool de trabalhos bem feitos, por grupos independentes, sem conflito de interesses. Quando foi lá para agosto, setembro, saiu, tá, uma primeira meta-análise, que eu considero já perto de uma sugestão de evidência bastante forte, pelo menos uma meta-análise, mas era de poucos trabalhos, 4 trabalhos, mostrando sim que parecia que a ivermectina funcionava também em vivo, mas os trabalhos eram falhos, tinham passíveis de muitas críticas, mas eram 4 trabalhos. Isso avançou um pouco mais, e semana passada, depois teve até dezembro, você teve mais duas revisões sistemáticas, ainda com poucos trabalhos, mas também sugerindo que a ivermectina poderia funcionar em vivo, tá, no tratamento, não na prevenção. Na prevenção nós não temos nada ainda de mínima qualidade para dizer que pelo menos é uma tem uma sugestão de verdade científica. Para prevenção, não. Mas para tratamento, surgiu novamente outros trabalhos, também ainda com passível de crítica, mas aí já tem três revisões sugerindo que ele funciona. E no, na semana passada, não publicado, mas compartilhado para toda a comunidade, aquele colega professor visitante da Universidade de Liverpool, que tem ligações com a Organização Mundial de Saúde, num fórum sobre ivermectina, ele apresenta uma revisão sistemática já agora com 11 trabalhos, não perfeitos, mas com 11 trabalhos, e que mostra um resultado espetacular no tratamento, tá, da Covid, tratamento e não prevenção. Ora, mais do que nunca, tá, quando você tem agora três meta-análises publicadas, uma outra meta-análise compartilhada, com 11 trabalhos, né, que sugerem fortemente resultados excelentes, é hora, na minha opinião, lembre-se, eu defendo que na assistência à saúde você tem que ter 4 etapas. Primeiro tem que ser verdade científica, assistência à saúde baseada em evidência, depois a assistência à saúde baseada na bioética, custo-benefício-malefício, depois a assistência à saúde baseada na pessoa, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, tá? E o quarto, uma assistência à saúde baseada no humanismo, porque, como foi dito aqui, né, sua mãe chega já de maneira brilhante, tá, por Fernandinho, tá? O gente cuidando de gente, os resultados são melhores, não só em casos excepcionais, mas sempre. Tá? Então, se você agora tem sugestões fortes de evidência com 4 meta-análises, numa intervenção onde o custo é mínimo, então você tem sugestão de beneficência, custo mínimo, numa droga, tá, que nas dosagens propostas, uma droga extremamente segura, está na hora de se parar todo mundo, inclusive a OMS. Está na hora de parar e avaliar. Temos um fato novo. Tá? Pode ser que a gente chegue à conclusão que vamos esperar mais 1-2 meses, porque tem mais 3 grandes aí, 3 grandes trabalhos aparentemente muito bons. Tá? Mas são 2 meses para esperar. Será que a gente pode esperar num contexto desse? Eu acho que tem que parar, todo mundo discutir seriamente. Tem outros trabalhos que podem ser feitos muito rapidamente, que não são tão fortes quanto um randomized control trial, um ensaio clínico randomizado, controlado por céu, que é o chamado estudo caso-controle. Tem muita gente usando a ivermectina, porque os médicos, os colegas estão passando. Então, é fácil fazer um estudo caso-controle que pode ajudar, tá, a verificar se essa hipótese ela é uma hipótese forte ou não é uma hipótese forte. Na minha opinião, no momento, tá, era para todo mundo parar e sim, vamos discutir o uso da ivermectina no tratamento da Covid.
Dr. Cláudio Lacerda, dos centenas de jovens que estão aí no batente, o senhor deve ter mais de 300 que passaram pelos seus ensinamentos e certamente continuam conversando com o senhor interessado nos assuntos. O que é que está sendo usado nas enfermarias?
Nós avançamos muito, Geraldo, muito. No começo da doença, cada paciente que era entubado tinha uma chance de inferior a 20% de sobrevivência, né? Então, algumas evidências científicas surgiram durante o tratamento de doentes graves, né, em enfermaria ou em unidade de terapia intensiva. Duas delas se destacaram, né? A primeira foi o uso do corticoide, inclusive precocemente. Precocemente não no doente assintomático, que é positivo, né? Mas o doente que começa ainda em casa a manifestar sintomas, tipo tosse, tipo queda da saturação de oxigênio, o que reflete algum grau de inflamação pulmonar. Então, o corticoide em doses elevadas, iniciadas precocemente e em doses maciças, tipo pulso no paciente hospitalizado já em unidade de terapia intensiva fizeram a diferença, não há dúvidas em relação a isso. A outra foi a utilização de anticoagulante, né, que é a enoxaparina. É uma droga que tem como objetivo impedir os fenômenos trombóticos que determinaram óbito na maioria dos pacientes italianos que foram submetidos a necrópsias investigativas. Né? Então, isso aí fez a diferença no prognóstico na condução desses doentes mais graves, né? Ou que estão tornando-se mais graves. O que o Molina traz à tona, né, é provavelmente uma nova evidência científica, que é o papel da ivermectina, não só na profilaxia, no preparo no sentido de atenuar a doença, né, como também no momento em que o paciente se infecta e começa a manifestar sintoma. Eu concordo com ele, já há evidências disso. A minha mulher é infectologista, está com muita, imensa experiência com Covid, trata diariamente um monte de pacientes, tá? E ela prescreve. E algumas outras opções terapêuticas que foram muito faladas, uma delas é a hidroxicloroquina, perdeu força. Eu, pessoalmente, já fui mais entusiasta da hidroxicloroquina. Aprendi com o tempo. E os alunos, Geraldo, eles têm que aprender isso também, que a verdade científica ela pode ser transitória, né, ao encontro da temática do seu programa. Né? E qual é o problema? Né? Durante algum tempo surgiram trabalhos, e a gente tem que analisar os trabalhos, que revelaram entusiasmo de profissionais respeitáveis no mundo inteiro, que a gente alimentou algum entusiasmo, chegamos a prescrevemos durante algum tempo, mas ela perdeu força, porque o número de trabalhos com evidência científica caiu, o número de trabalhos com evidência científica contrários à hidroxicloroquina, né, está sendo maior do que o número de trabalhos a favor. Então, a maioria dos infectologistas sérios, eles não estão mais prescrevendo o remédio. Isso não quer dizer que a gente não deva respeitar as experiências de outros colegas, né, que continuam prescrevendo. Então, eu acho que, de novo, né, essa doença serviu muito, Geraldo, para contribuir na formação de jovens médicos.
Dr. Fernando Brandão.
Geraldo, quando eu era pirraia, lá em Catende, eu tive uma alergia. Eu nunca tive alergia a nada, só a fome. Eu sempre fui imune à alergia. E tive uma crise alérgica. E com essa alergia eu fui levado para uma pediatra muito famosa de lá. Era única, mas era muito famosa, muito querida. E ela passou para mim um remédio chamado Ascaridil. Era levamisol, um remédio para lombriga. E eu cheguei em casa com meu pai e minha mãe disse: você não entende nada, você não explicou a doença, a doutora e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fato é que eu tomei o remédio e fiquei bom. Devia ter lombriga e alergia, fiquei bom dos dois. Anos depois, na faculdade de medicina, eu descobri que esse tal remedinho que era usado para lombriga tinha um efeito na alergia. Vê bem, por quê? A maior superfície que a gente tem exposta ao mundo, a mais exposta de todas, é o pulmão. Um ser humano normal tem mais de 100 metros de pulmão exposto. Então entra alguma coisa, é um campo de batalha. A membrana pulmonar é campo de batalha, ela é bem fininha para poder entrar e sair os gases, O2 e CO2, e ela tem que ser bem guarnecida. E é por lá que chega, por exemplo, esse vírus danado. Ele vai atacar a região pulmonar. Pois bem, tudo que é remédio que atua nessa bendita membrana deve ser pensado. A ivermectina é remédio de verme. E por que verme lombriga? Os vermes parentes da lombriga, chamados nematodas ou nemátodas, esses vermes todos, a filária que entra com mosquito, a lombriga que entra quando você engole alimento contaminado, ou o ancilóstomo que pega andando descalço, esses vermes todos passam pelo pulmão. Então a membrana pulmonar da gente aprende a brigar com eles, a lutar com eles. E uma das ajudas são esses medicamentos, como a ivermectina, que é um medicamento muito usado. O efeito colateral é mínimo ou nulo. Nulo não tem, mas é quase nada. vale a pena. Não vai salvar a vida de ninguém, não, viu? A gente não pode ter, por exemplo, o presidente da República, o governador, o prefeito, dizendo isso vai salvar, porque isso faz com que a pessoa não procure o serviço médico. Orientação médica, pelo amor de Deus, procure o serviço médico ao mínimo sintoma, porque você vai ser tratado. Os médicos hoje estão bem orientados, só se for um médico muito irresponsável para não fazer nada.
Doutor Armolina, agora com relação à prevenção, só a vacina, não é isso?
É, a vacina, sem dúvida nenhuma, é a nossa grande esperança. Eu estou muito esperançoso com todas elas. Eu acho que, a partir de agora, são muito mais do que essas quatro. Tem uma série de vacinas em andamento. Você tem aquela notícia também do Instituto Assis Brasil, do Rio de Janeiro, da questão de um soro hiperimune, nem começou a fase clínica. Então você tem muitas coisas boas. Acho que 2021 será um ano muito bom. Agora, a gente ainda vai ser um ano que, apesar de tudo que deve chegar de bom, a gente vai precisar usar máscara, vai precisar do distanciamento físico, de lavar a mão. Será somente no primeiro semestre. Será muito ano, um ano de observação e ver como as coisas vão ficar. Agora, Geraldo, eu queria terminar a minha fala compartilhando com você, que tem tudo a ver com a temática que você escolheu, é uma frase de um parágrafo de Karl Popper, que é um dos filósofos da ciência, que diz assim: penso que só há um caminho para a ciência ou para a filosofia, encontrar um problema, ver a sua beleza e apaixonar-se por ele, casar e viver feliz com ele até que a morte vos separe, a não ser que encontre outro problema ainda mais fascinante, ou evidentemente, a não ser que obtenha uma solução. Mas mesmo que obtenha uma solução, poderão descobrir, para vosso deleite, a existência de toda uma família de problemas filhos, encantadores, ainda que difíceis, talvez. Para a curva bem-estar, poderão trabalhar com sentido até o fim de vossos dias. Isso é um convite a todos nós que trabalhamos com a ciência, que é produzindo, que é compartilhando, que é ensinando, que é utilizando, tá? A gente não tem medo de problema. Problema é para ser enfrentado, é para ser superado, e quando a gente superar, vai encontrar outros. Daí, por isso que a ciência deve ser respeitada. Os pesquisadores devem ser respeitados. Os cientistas devem... Não somos perfeitos. Tá? Então, como todo ser humano, todos nós temos qualidades e defeitos, fortalezas e fraquezas. Mas nós não merecemos a campanha difamatória que está sendo feita contra todos nós.
Muito obrigado pela aula que deram em mais esse debate ao doutor Aurélio Molina, ao doutor Cláudio Lacerda, ao doutor Fernando Beltrão. Boa sorte para os senhores.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.